A tragédia que se abateu ontem sobre o cineasta Eduardo Coutinho foi uma das notícias mais chocantes que o cinema brasileiro recebeu nos últimos anos.
Primeiro porque, confirmada a versão de que o diretor, um dos maiores da história do país, sem medo de cair no exagero, teria sido morto pelo próprio filho, já carrega desastre suficiente.
Segundo, porque Coutinho reencontrou sua melhor fase de produção nas últimas duas décadas, entregando filmes cada vez mais inspiradores, mesmo chegando aos 81 anos de idade.
Terceiro, porque essa tragédia familiar dialoga com tantas tragédias familiares registradas pelo diretor ao longo de seus filmes. A tragédia dos personagens de Cabra Marcado para Morrer.
Ele acreditava na luta. O latifúndio, unido, oferecer dinheiro a ele, para que ele deixasse a luta.
Dos moradores do edifício Master.
Eu não tive infância. Minha infância... Eu não tive infância. Só isso.
O que quer dizer isso?
É porque eu não tive liberdade de ir pra... Assim, pra ser uma criança normal, brincar. Não tive essa liberdade.
Não,
não, porque meu pai não deixava. Aí, com 14 anos já fui mãe e acabou a infância.
Como é que foi essa história de ser mãe? Conta. Foi a primeira vez que você transou?
Foi. Foi o primeiro homem que eu encostei a mão. Que eu nunca não saía de casa pra nada. Era escola, casa, essas coisas. Meu pai não deixava. Ele quase me buscava na escola.
Ou do Morro da Babilônia 2000.
Baba fonde de Sadem, o se for o em, o oração o etio nebaem, rapu na wapu, eremadim efendem, as pensam fabari sanablua.
Sem falar nas tragédias das mulheres, verdadeiras ou não, da obra-prima do cineasta Jogo de Cena.
Tô. Você tá bem?
Tô bem.
Que bom.
Hoje eu acordei, tava aquele tempo meio assim. Aí eu olhei e falei, poxa, São Pedro, eu queria ir bem pra filmagem, eu queria ir bem extravagante. Não dá pra você mudar esse tempo? São Pedro não mandou o sol pra mim? Desculpe. Eu tenho hoje um namorado que, nossa, ele é muito meu amigo. O homem tá escasso no mercado.
Mas daí vocês saem à noite?
Ah, a gente junto. Sai um monte de mulher, tudo à busca. A gente já sai no carro dizendo, gente, homens, corram, porque a mulherada tá chegando desesperada.
Tá
uma loucura, tá difícil.
É, Procurando Nemo é um filme que eu gosto. Choro muito quando penso nisso. O senhor não gosta desse filme?
Não, eu não vi, mas por acaso.
Porque o senhor não gosta de coisas americanas, né? O senhor...
Não é isso, não.
É meio comunista, né?
Você não viu o Nemo?
Não, eu não vi.
Você tem preconceito, tá vendo?
O cineasta nasceu em São Paulo, em 1933. Chegou a cursar direito, mas não concluiu. Estudou cinema na França no final dos anos 50, onde fez seus primeiros documentários. Ao voltar ao Brasil, em 1960, entrou em contato com o Cinema Novo e com o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Coutinho foi gerente de produção de 5 vezes Favela.
Porra foi essa ontem no quartel?
Tô ligado já no bagulho já, mané. Foi o Jota, compadre. Foi ele que puxou o bonde.
Bate aqui!
Ademir!
Jota!
Marcinha!
Amigo!
É polícia e bandido juntos, ligou?
Não tem como a gente ir embora daqui não, meu irmão! Perdeu!
Pode soltar!
Ih, voou!
Vai buscar minha pipa lá, hein?
Vamos ali montar de uma pipa, cara.
Pô. Tá maluco, moleque? Como é que tu faz isso, cara? Vem aqui por causa de uma pipa? Que pipa é essa? De ouro?
Porra. É, pô.
Vai vir pro baile amanhã aqui?
Só se você for.
Eu vou te pegar aqui.
Com feijão, na mesa, café.
Tu viu como aqui é tranquilo?
Considerado um dos maiores documentaristas do Brasil, o paulistano Coutinho é ganhador do Kikito de Cristal, principal premiação do cinema nacional pelo conjunto da obra.
Seu trabalho caracterizava-se pela sensibilidade e pela capacidade de ouvir o outro, registrando sem sentimentalismos as emoções e as aspirações das pessoas comuns, sejam camponesas diante de processos históricos, como em Cabra Marcado para Morrer, ou como em moradores de um enorme condomínio de baixa classe média no Rio de Janeiro, retratada no Edifício Master, ou por fim, como em metalúrgicos que conviveram com o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, representado no filme Peões.
Karen conversou com o professor de comunicação social da UFES, Alexandre Curtis, sobre a importância do trabalho de Eduardo Coutinho para o cinema brasileiro. Confira a entrevista.
Como Eduardo trabalhava a carga emocional das histórias dele sem deixar que isso influenciasse na obra como um todo?
No caso, na verdade, eu vejo o jeito de trabalhar dele um jeito muito de uma pesquisa e uma coerência interna muito grande. Aí eu falo assim, pesquisa, porque eu acho que ele vai crescendo na última década e meia de documentário, ele vai crescendo numa direção formal, num estilo dele, e eu acho que ele o tempo todo, nesse crescendo, mantém uma grande coerência. E a característica, eu acho que é principal do estilo dele é essa. Conseguir pegar a variedade de seres nas pessoas, né? Então as pessoas são muito diferentes, mas também são pessoas extremamente simples e têm muitas vezes umas vidas que não há nenhum heroísmo específico, e ele mesmo assim transforma isso, consegue, né, passar uma força, uma magnitude humana muito forte, e aí vira uma coisa extraordinária. E isso virou o estilo dele.
Como é que ele conseguia contar essas histórias e aproximar essas pessoas do espectador?
Uma resposta intuitiva, eu não tenho uma resposta concreta para isso. Porque os filmes dele, apesar de serem filmes, de ter esse estilo, né, que eu chamei de estilo, e apesar de ter uma parte formal muito bem trabalhada, eles falam muito mais emoção, conversam com a gente por outro caminho, que não é o caminho estritamente racional. Aí, então, a pergunta fica meio que assim, o que ele consegue, ele de fato não consegue exatamente nada extraordinário. Agora, você perguntou bem, como ele faz? E o como é que é difícil de explicar, assim, não tem muito uma razão. Ele usa várias câmeras e tal, mas eu acho que é principalmente no jeito dele abordar as pessoas. O tipo de pergunta, a entonação da voz dele, o modo como ele interpela, né? O modo que ele aborda os assuntos, como ele conduz, deixa a entrevista mais ou menos ir para um lado, mas conduz ela suavemente. Você nota que ele, mesmo que ele tenha uma ideia do que ele quer, ele não trabalha com uma ideia anterior, querendo demonstrar uma coisa. Então, acho que o espectador percebe isso e aí percebe essa espécie de verdade, grande verdade de investigação e pronto. Acho que as pessoas gostam da verdade.
No programa Starte, que foi ao ar na Globo News no ano passado, ele falava exatamente sobre isso, que a entrevista com as pessoas não tinha um momento para começar, ela tinha nenhum momento para acabar, na verdade, que ela simplesmente acontecia. Até que ponto hoje consegue-se produzir um documentário sem ter um início de uma entrevista, deixar isso acontecer simplesmente?
Aí eu acho que um dos grandes méritos é essas mudanças tecnológicas. Isso é possível primeiro porque primeiro é vídeo, né? Ou então é um equipamento agora digital. E esse digital, o fato dele ter essas características, permite primeiro que ele seja bem pequeno e aí incomode, invada muito a vida das pessoas. Então elas logo relaxam, né? E se meio que permitem a presença da câmera. Ou então já começam já a dialogar com ela. Isso o tamanho tão pequeno. O segundo é a duração, que nem você falou muito bem. Ora, uma gravação dessa digitalizada, né, em digital, pode ficar horas deixando, aí a conversa, aí vira aquele negócio de que antigamente tinha muito, né, principalmente em cidade interior, assim, ainda tem um pouco, das pessoas sentarem juntas e deixarem ir rolando a conversa e tal. Ele faz meio que isso. Tem essa espécie de, sei lá, memória básica do ethos brasileiro, das conversas de final de dia no passeio nos bairros. Tem um pouco isso, mas ele transforma, ele vai e leva, ele é um bom entrevistador. Ele ele não perde, ele não força a barra, não corta, por exemplo, o sino do entrevistado. Ele, não é ele que está ali querendo demonstrar um ponto de vista. E essa suavidade, caramba, isso daí eu acho que é uma das coisas muito valorizadas pelas diferentes pessoas que compõem o público dele.
Professor, no começo da nossa conversa, o senhor havia comentado de uma definição do estilo dele ao longo do tempo. Pois bem, ele vem do analógico ainda. Como é que a gente fala numa evolução dessas obras dele, do estilo dele? Como que a gente percebe isso?
Eu lembro ter lido entrevista dele falando e ele levantando as mãos para cima, assim, agradecendo essa mudança, a passagem primeiro do cinema para o vídeo, que aí o equipamento fica muito mais leve e fazer o filme fica extremamente mais barato. Fazer cinema é uma loucura de caro, já é caro na ficção. No documentário você tem menos garantia ainda, porque não tem esse negócio de você realmente ter umas 6 horas de filmagem corrida e depois você dali aproveitar 5 minutos e ficar extremamente satisfeito. No filme você tem que ser preciso, as coisas têm que acontecer de um outro jeito. E ele pegou essa passagem e era, eu lembro de declarações dele achando ótimo dele, até as pessoas perguntando, ah, mas você é meio saudosista, né? Ah, mas o filme, a película, ele, não, nem, não compara, não tem conversa. Aí, e ele não tinha, ele fez também uns vídeos, por exemplo, né, uns filmes, né, com equipamento meio videográfico, o Babilônia, por exemplo, não tem essa qualidade visual do HD de hoje em dia. Então ele também ousou meio que trabalhar com outra mídia mesmo. E essa outra mídia tem isso que a gente está falando. A pessoa pode falar muito e ele pode então deixar fluir até encontrar aquilo que ele quer.
E o que ele deixou para o cinema brasileiro? O que fica para nós como herança dele?
Olha, para mim o Coutinho, e aí eu acho que eu vou cair num lugar comum, hoje deve ter um monte de gente que deve ter falado isso, e deve ter um monte de gente que acredita isso, para mim é o melhor documentarista brasileiro. Eu lembro de ter muito entusiasmo em relação ao trabalho dele, até por causa disso, porque toda vez que eu, de certo modo, conseguia meio que definir na cabeça o que, que era um documentário, vendo o próximo filme de Coutinho, aquela definição se desfazia. Então eu chamava, eu até brincava, falava que ele é o melhor teórico do cinema documentário que a gente tinha, assim, um dos melhores. Tá? Por causa disso, porque ele sempre conseguia meio que ir além. O que, que resta do Coutinho, né, pra gente? Que essa é só uma obra que era de um artista trabalhando, né, a área do documentário, que não é uma área muito fácil de você, inclusive, dar essa tônica artística. E quando eu falo artista, eu não estou querendo dizer, não é bonitinho, né, não. Artístico é que envolve uma tensão. A obra, na relação com a nossa vida, mantém tensa. Mas não é uma obra de agitação, propaganda, um negócio assim, engajado, militante, não. Ele, na verdade, era um cara que mesmo, né, trabalhando com uma coisa intelectual e tal, cinema, não sei o quê, ele conseguia exatamente penetrar ou se fazer, se entrar dentro de ambientes bem populares. O Coutinho deixa pra gente tanto imagens e retratos de histórias, muitas, muitas histórias da gente, do país, né? O Chavão, de novo, do povo, né? Mas assim, das gentes do país, das pessoas, né? E do imaginário, sonhos, desejos, loucuras delas. Ele deixa esse retrato. E do ponto de vista de cineasta, essa revolução, os filmes dele eram filmes que sempre estavam questionando teorias do documentário e inovando em algum aspecto artístico. Então era um cineasta assim, considerável, é uma perda considerável e a obra ao mesmo tempo é uma dádiva.
Professor, muitíssimo obrigada pela participação.
Obrigado a você.
falar sobre Coutinho sem se emocionar com seu olhar para o homem, sua maneira de intervir na entrevista, de interagir com o entrevistado que sempre se sentia de frente a um velho amigo.
O cineasta se aproximava de cada pessoa com um olhar crítico, mas apaixonado. Ele tinha talento para humanizar aqueles que outros cineastas tratariam como vilões, como o síndico do edifício Master, aquele que começava com Piaget e depois usava Pinochet.
Começou no cinema no início dos anos 60. Chegou a dirigir longas de ficção, mas teve que interromper um dos seus maiores filmes, como Cabra Marcado para Morrer, que retomou apenas 20 anos mais tarde, uma década depois de escrever seu nome na história do telejornalismo brasileiro no Globo Repórter. No programa, Coutinho redescobriu seu talento para o documentário e voltou a se dedicar ao cinema.
Seu registro do humano alcançou o ápice em 2007, quando lançou o longa-metragem Jogo de Cena.
No filme, Coutinho subverte a própria lógica de seu cinema de deixar os personagens registrarem sua história em depoimentos para lançar um ensaio sobre a representação.
Em junho do ano passado, ele e o também cineasta José Padilha, autor dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, foram convidados a integrar a Academia de Artes Cênicas e Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar.
Se desvenda o que nos une ainda assim. A gente é feito pra acabar. Ah, ah, ah.
Eduardo Coutinho, aos 80 anos, foi morto a facadas ontem em sua casa, na Lagoa, zona sul do Rio. Segundo a polícia, o filho do documentarista, Daniel Coutinho, com 41 anos, é o principal suspeito. A mulher do cineasta, Maria das Dores Coutinho, aos 62 anos de idade, também foi ferida e está internada em estado grave no Hospital Miguel Couto. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.
Uma grande perda para o cinema brasileiro, mas sem dúvidas, o legado de Coutinho para o cinema será eterno.
Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de me perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não há.
Vivian Barcelos
e Karen Vieira
para o Revista Universitária.
E agora, pensando sobre o além, já não haverá o além já será então.